Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 7 graus em Paris, em destaque nesta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, os presidentes da República Democrática do Congo e de Ruanda, se reúnem para tentar superar a crise que já deixou mais de 100 mortos em Goma e resultou na invasão de embaixadas do Brasil, da França, da Bélgica e dos Estados Unidos em Kinshasa, capital da RDC. As empresas de tecnologia americanas do Vale do Silício analisam as lições aprendidas com o sucesso do aplicativo chinês DeepSeek. E a Europa revela hoje um plano que propõe um choque de simplificação e de investimentos para reverter a perda de competitividade da indústria europeia diante da China e dos Estados Unidos. Essas e outras notícias a seguir. Os presidentes da República Democrática do Congo e de Ruanda se reúnem nesta quarta-feira para tentar resolver a nova crise na fronteira entre os dois países, após 3 dias de combates que deixaram mais de 100 mortos e 1.000 feridos. Os milicianos do grupo congolês M23, apoiados pelo exército de Ruanda, assumiram o controle do aeroporto de Goma, bairros do centro e da periferia desta, que é a maior cidade do leste da República Democrática do Congo. Elcio Ramalho tem mais informações.
A situação é grave e instável em Goma, cidade de mais de 1 milhão de habitantes. O aeroporto e a sede do governo da província foram conquistados pelos milicianos. Soldados congoleses fugiram, abandonando seus uniformes para trás para não sofrer represálias. Na terça-feira, depois de 3 dias confinados em casa, sem energia elétrica devido aos incêndios em vários bairros, congoleses saíram de casa em busca de água e comida, descobrindo muitos corpos nas ruas. A violência no país dura mais de 3 décadas. O conflito tem origem no genocídio ocorrido em 1994 em Ruanda contra os Tutsis e a disputa pelo controle dos recursos minerais da República Democrática do Congo.
Pelo menos 17 soldados que integram a MONUSCO, a missão da ONU de estabilização na RDC e a missão da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, já morreram nesses combates. O Brasil é um contribuinte tradicional da MONUSCO e tem atualmente 22 militares atuando na missão, segundo o Itamaraty. As embaixadas do Brasil, da França, da Bélgica e dos Estados Unidos foram invadidas ontem por manifestantes na capital do país, Kinshasa. O governo brasileiro expressou grave preocupação com esses ataques e informou que nenhum funcionário brasileiro foi ferido nessa invasão. Na noite de terça-feira, os Estados Unidos pediram aos seus cidadãos para deixar a RDC e a União Europeia considerou os ataques às embaixadas inaceitáveis. A Comissão Europeia revela nesta quarta-feira os contornos de um plano de simplificação administrativa e investimentos denominado Bússola da Competitividade, que o bloco irá adotar para tentar reverter o atraso dos europeus em relação à China e aos Estados Unidos. Depois da ênfase dada ao meio ambiente nos últimos 5 anos, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, quer agora reduzir as regulamentações que freiam os investimentos e o crescimento econômico do bloco, mas sem abrir mão das metas de descarbonização. O detalhamento das medidas será anunciado no dia 26 de fevereiro. Um juiz federal suspendeu nesta terça-feira a decisão do presidente americano Donald Trump de congelar bilhões de dólares em ajuda pública, uma medida que colocava em risco o acesso de muitos americanos de baixa renda à cobertura médica. Em outra decisão, Trump ofereceu ao conjunto de 2 milhões de funcionários federais a possibilidade de deixarem seus empregos em troca de 8 meses de indenização. Entre 5% e 10% dos funcionários americanos tendem a aceitar essa proposta, garantindo uma economia de quase 100 bilhões de dólares para a administração federal. Wall Street fechou em alta nesta terça-feira, com ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial se recuperando das perdas históricas do dia anterior. Com a chegada do aplicativo chinês DeepSeek ao mercado, as ações da NVIDIA, líder na fabricação de chips de IA, subiram quase 9% após a queda de 17% na véspera. Apesar dessa recuperação rápida, a correspondente da RFI na Califórnia, Cleide Clock, tem informações sobre as lições desse tombo para gigantes tecnológicas do Vale do Silício.
Em termos gerais, a lição aprendida é: não subestime a China e a força do país, que tem investido em atrair talentos globais e criar um ecossistema de inovação que combina empresas privadas, universidades e apoio governamental. O outro grande debate é sobre softwares de códigos abertos. Diversos executivos do Vale do Silício se sentiram na obrigação de reagir imediatamente e dar uma resposta ao rombo de US$1 trilhão da Bolsa de Nova York na segunda, dia 27, mesmo que no dia seguinte boa parte já tenha sido recuperada. Os engenheiros já estariam apreensivos de que a próxima versão de IA da Meta não consiga competir com o DeepSeek. Autoridades do governo Trump, legisladores e especialistas em segurança cibernética estão expressando preocupação de que a tecnologia possa representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.
A reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, para abordar o tema da imigração convocada para quinta-feira em Honduras, foi cancelada após um impasse entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Colômbia, Gustavo Petro, ter sido superado com a deportação de colombianos dos Estados Unidos em aviões enviados por Bogotá. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje que suas forças derrubaram 104 drones ucranianos em um ataque noturno que atingiu edifícios residenciais e incendiou uma refinaria na região de Novgorod, no centro-oeste da Rússia. Moscou também declarou que uma criança de 2 anos e sua mãe morreram na explosão de um drone ucraniano contra uma casa da família em Bogorod. No esporte, a seleção brasileira de handebol masculino enfrenta hoje a Dinamarca em um jogo que vale vaga na semifinal do Campeonato Mundial. Esta campanha do Brasil já é histórica, pois é a primeira vez que a equipe chega nessa fase da competição. Os dinamarqueses são os favoritos, mas os guerreiros, como são conhecidos os brasileiros, esperam surpreender o país europeu 3 vezes campeão.